Bom, ouvimos as palavras do diretor João, que representa aqui o Ministério, que hoje engloba toda a política de habitação nacional. Agora vamos ouvir Flávio Tavares, que representa uma política inovadora da cidade de paraibana e de Conde, que é uma cidade de menos de 30 mil habitantes, mas que tem uma importante ação que já vem sendo desenvolvida para dividir conosco.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, em nome da prefeita Márcia Lucena, à CNM, para a gente estar aqui representando a experiência que nós temos no município do Conde, porque é um município que tem apenas 25 mil habitantes, mas que traz uma série, como o prefeito falou aqui, de experiências inovadoras que têm, de fato, chamado a atenção de alguns municípios pelo país. Mas eu queria destacar antes disso que essas experiências são sim inovadoras. A gente tem trabalhado em uma série de eixos, mas que são experiências que não fogem de maneira nenhuma do arcabouço legal brasileiro que nós já temos. Nós já temos, eu queria destacar isso, que nós já temos há muito tempo, há mais de 10 anos, uma legislação federal, várias legislações federais que permitem a gente fazer essas políticas inovadoras no âmbito municipal, e muitas das vezes isso não está acontecendo por falta justamente do que o diretor estava falando aqui, da presença dos municípios, do conhecimento do município, da internalização das possibilidades de se fazer isso no município. Então, eu acho que a gente ter esses espaços para estar apresentando essas experiências são fundamentais e eles precisam ser replicados, porque legislações nós já temos bastante. Desde o Estatuto da Cidade, que implementou uma série de diretrizes que os municípios conseguem fazer. A gente tem, por exemplo, a Lei de Assistência Técnica Pública Gratuita de 2008. Ou seja, é uma lei que completou no ano passado 10 anos e a gente conta nos dedos quantas experiências em municípios brasileiros nós temos exitosas nessa política. A gente tem uma política habitacional no Brasil que é muito focada para o déficit quantitativo, é construir moradia nova, e essas moradias novas, a gente sabe o padrão de qualidade que essas moradias têm, e aonde essas moradias estão localizadas, na periferia da cidade, que gera, a princípio, um benefício muito grande para a população, mas o gestor fica com uma série de externalidades que não é colocado no papel, por exemplo, de dotar aquela área toda em infraestrutura, de saneamento, água, esgoto, energia elétrica, transporte público. São uma série de outros elementos que não estão na nossa conta e que ficam isso para o município, que é importante a gente pensar em outras políticas alternativas para essa questão. E qual é essa questão? Essa questão surge justamente com essa lei federal da assistência técnica, que é de 2008, e ela visa atacar um outro elo da política habitacional, que é o déficit qualitativo. A gente sabe que a gente tem as cidades são construídas de forma muitas vezes irregulares, clandestina. Nossas cidades brasileiras são informais, as cidades brasileiras são um caos. A gente, nós que somos gestores urbanos, sabemos da realidade dos municípios e as cidades estão assim. E a gente precisa olhar para esse tecido da cidade que já está construído. E nós temos legislação para isso e precisamos saber, enquanto município, como aplicá-las. Então, o grande destaque que a gente queria trazer hoje aqui, a gente tem uma série de políticas que a gente está implementando, desde a aplicação, reformulação de toda uma legislação urbanística em nível local, como o zoneamento, que dá essa força ao município para a gente construir uma nova cidade, mas a gente precisa visar essa cidade que já está construída. E essa cidade que já está construída, a gente lançou o EPA, que é o Escritório Público de Assistência Técnica, que nada mais é do que a gente ter uma figura dentro da Secretaria de Planejamento, um escritório que seja público, que garanta o acesso dos profissionais, arquitetos, urbanistas, engenheiros, àquela classe da população que não tem acesso, historicamente, a esse tipo de serviço. As pessoas constroem errado porque elas não sabem sequer que existe um projeto de arquitetura, sequer que existe um projeto estrutural e que isso, se elas sabem que existe, isso está muito distante da realidade delas porque esse é um serviço caro. Então, nós estabelecemos isso no município. Fizemos um credenciamento de empresas. Hoje a gente tem 16 empresas credenciadas, habilitadas a prestar esse serviço. Estamos fazendo a nossa primeira experiência prática, protótipo, numa comunidade chamada Terras Belas lá. É uma comunidade que ela mescla parte da comunidade irregular, parte mais formal. E nós estamos A partir dessas empresas, são 4 empresas especificamente para trabalhar lá com 62 unidades habitacionais, fazendo os projetos dessas residências que já existem. É um trabalho incrível, é um trabalho que os profissionais entram no mais íntimo da família, que é a sua unidade de moradia, e descobrem ali uma série de outros problemas que não estão aos olhos, muitas vezes, dos gestores públicos. A partir disso, a gente vai ter esses 62 projetos. Essa experiência em Terras Belas é muito interessante, porque ela é um híbrido. A gente tem um convênio da FUNASA, que muitos de vocês gestores devem conhecer, o Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, que permite a execução de obras para banheiro, cozinha, enfim, melhorias sanitárias em geral para essas comunidades. A gente tem 500 mil para executar essas reformas nesse âmbito, especificamente. Estamos investindo com recursos próprios uma média de R$90 mil para contratar esses projetos. São projetos que vão ser feitos especificamente para cada uma dessas unidades. E aí a gente vai poder executar, de fato, um projeto adequado àquela realidade, daquela moradia ali. Então, esse é um primeiro diferencial que eu acho super importante a gente salientar e colocar em discussão aqui. Tem uma série de questões sobre assistência técnica. Acho importante, por exemplo, a lei da assistência técnica foi criada em 2008. A gente não teve, até então, por parte do governo federal, nenhum tipo de financiamento para assistência técnica. A gente tem financiamento para o programa Minha Casa Minha Vida, enfim, para uma série de outros programas para sanar o déficit quantitativo, mas não tivemos, até então, nenhum tipo de programa que sanasse o déficit qualitativo. A gente teve, em 2017 para 2018, o anúncio de um programa do governo federal chamado Cartão Reforma. Inclusive, o município, que já tinha essa experiência em andamento em nível municipal, pleiteou a execução disso via Cartão Reforma. Ganhamos o convênio, assinamos 2 áreas no município do Conde, mas, infelizmente, recebemos a notícia no final do ano passado, em dezembro de 2018, que o programa tinha sido cortado e a gente sequer pôde aplicar esse recurso, que a gente tinha mais de R$500 mil também, para aplicar em outras 2 comunidades. Mas, enfim, é uma política que é super importante a gente abrir essa nova trincheira, mas que a gente precisa. Estamos mostrando isso aos outros governos municipais e o próprio federal, que é possível a gente fazer isso com recursos próprios, com a estrutura municipal, mas que, de fato, a gente precisa de uma política maior nacional que financie esse tipo de projeto, esse tipo de programa. Afinal de contas, é uma lei federal. Obrigado.
Bom, a Márcia, que é através da CNM, pode abrir para perguntas, né? Bom, ouvimos as 2 partes e eu, enquanto fica aberto para a participação de vocês, eu inicio com a pergunta para o Flávio aqui. Eles estão na cidade de Conde trabalhando um embrião que é o protótipo, como diz ele aqui, do planejamento que eles vêm fazendo. E tem 16 empresas credenciadas. Essas empresas entram com o quê, Flávio? E o beneficiário, que é a pessoa, a família, o que é que ela vai receber por parte da prefeitura, estado ou federação?
Como eu falei, esse credenciamento ele ocorre no âmbito municipal para a gente ter esse pool de empresas que vão ser possíveis a gente contratar mediante as nossas demandas. Nós temos uma primeira demanda, que é essa demanda num polígono em Terras Belas, que é uma comunidade específica. Lá, nós fizemos um trabalho junto com a assistência social para identificar as famílias e as moradias que precisavam desse tipo de serviço, de melhorar a sua unidade habitacional. Foram selecionadas 62 unidades. Pelo próprio credenciamento, a gente tem uma média que cada empresa de arquitetura e de engenharia pode desenvolver uma média de 15 projetos para uma estimativa mais ou menos de custo e de tempo. Então, a gente tem lá nessa área, são 62 projetos, 4 empresas, cada um com a média de 15 projetos desenvolvendo. Então, as empresas de arquitetura vão a essas 15 unidades, cada uma, desenvolvem os projetos de arquitetura. Esse é o momento que, inclusive agora, eles estão fazendo esse projeto lá em Terras Belas. A partir de então, com o projeto entregue, a gente vai fazer outro processo, que é um processo para a execução dessas obras. E aí a gente precisa listar para fazer a execução de cada uma dessas unidades, também por lotes.
Bom, muito bom. Continua aberta a pergunta e eu, enquanto isso, já pergunto também aqui para o João Mendes, que responde pelo Ministério, o que que ele poderia dizer para essa plateia, para os municípios das várias regiões, quais os caminhos para aqueles que querem promover políticas públicas para a habitação? Qual o primeiro passo? Ou, para quem já iniciou, como dar sequência?
Bom, como a própria Carla disse, essa discussão da habitação, acho que o ministro deve se deter um pouco mais nisso na fala dele da tarde, mas especificamente em relação à nossa secretaria, eu acho que o que é mais importante é destacar que o apoio aos instrumentos de ordenamento do território, né? E aí aqui eu vejo, inclusive, os colegas da CEMOB, o secretário, chegando aqui. Isso, inclusive, foi objeto da nossa discussão quando a gente estava construindo o planejamento estratégico do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quer dizer, os investimentos estruturantes deveriam obedecer, então, o ordenamento territorial urbano, né? Então, isso foi, inclusive, uma forma, eu acho, que de compreender que as secretarias hoje elas não funcionam separadamente, elas não se seccionam, né? Elas olham para o território urbano como um repositório, mas um repositório não é passivo, um repositório, quer dizer, a vida da cidade ela é causa e efeito daquilo ali, né? Daquela estrutura. Então, a parte de habitação, eu acho que o Canuto deve trazer um pouco disso, a compreensão dele, e isso se aproxima muito da discussão do nosso amigo aqui de Conde, é que produzir cidade talvez não seja a forma da gente combater o déficit, mas entender que esse déficit, muitas vezes, ele tem a solução já posta. Né? Espaços ociosos, as cidades grandes brasileiras e algumas médias já mostram isso. A gente tem áreas centrais decadentes, com um grande número de imóveis ociosos e que não são apropriados pelos programas. Enquanto isso, a gente produz cidade, vai empurrando a população para a borda. Né? Isso cria um ônus, inclusive, depois para o poder público, para estruturar saneamento, segurança, mobilidade urbana, tudo isso tem um custo, quando, na realidade, a gente está trabalhando a cidade como descarte. Consolidamos áreas centrais, depois descartamos e vamos caminhando para as periferias, sem saber o que fazemos com as áreas centrais. Então, eu acho que essa é uma pegada nova que o ministro deve discutir hoje de tarde, com essa discussão de retrofit, de pegar os próprios da União e usá-los, né, para combater o déficit.
Obrigada, João. Eu vou abrir para perguntas. O nosso tempo está um pouquinho limitado, porque na sequência entra a arena de mobilidade urbana. Prefeito, eu gostaria de fazer alguma consideração a respeito, além da prefeita Márcia. Alguém mais gostaria de perguntar alguma questão a respeito do tema que foi tratado aqui? Que nós poderíamos já ir para os encaminhamentos finais? Acredito que não, né? Prefeita, por favor.
Bom, seria bom que a prefeita viesse à frente aqui.
Bom dia a todos e todas. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui, do Governo Federal, da CNM, né, de estar aqui discutindo esse tema tão importante. Flávio já fez a apresentação do projeto EPA, que foi colocado aqui, mas o que eu gostaria de destacar é, em cima da fala agora do João, posso chamar assim, né? Em cima agora da fala do João, da cidade que já existe, né? Esse é um desafio, acho que todos nós, prefeitos e prefeitas, nós temos. A gente imagina desenvolvimento com aquela cidade crescendo, né? Como se fosse uma coisa esticando ali, e isso, na nossa visão, isso é, de fato, um desenvolvimento, né? Deixa de proporcionar o envolvimento necessário para que a gente possa ter, de fato, uma cidadania instalada, né? Para que a gente possa ter, de fato, a nossa missão cumprida. Eu acho que a gente precisa limitar no olhar e na prática a cidade que a gente tem. A gente precisa conhecer profundamente esse território e conter o máximo possível para poder a gente, de fato, trazer benfeitorias, né, que possam proporcionar o desenvolvimento cidadão, porque, no final, é esse o nosso objetivo. A gente não quer casa, casa, casa. A gente quer pessoas, pessoas, pessoas. sendo bem tratadas, sendo bem acolhidas. Então, e isso é um desafio muito grande, porque o mercado imobiliário vem com toda a força. No nosso caso, por exemplo, que nós estamos no município, que é um município turístico, né, de belas praias e tudo mais. Então, o mercado imobiliário vem assim como uma onça, como um trator avançando, mas a gente precisa ter essa consciência de que o nosso investimento é na cidade que já existe. Melhorar essa cidade que já existe, dar dignidade a essa cidade que já existe, a legislação está do nosso lado e o que a gente precisa ter é coragem. Então, eu espero que a gente possa juntos ajudar os municípios nesse sentido de dar força e coragem para que a gente possa conter a cidade, melhorar o que já existe e fazer com que ela se desenvolva a partir de outros moldes, né, mais maduros e mais conscientes. Então, essa é a nossa contribuição.
Obrigada, prefeita. Com adiantar da hora, eu passo para o Francisco finalizar. Só gostaria de frisar a participação de vocês hoje, também às 14 horas, junto com o ministro do MDR, para tratar justamente de algumas pautas que trazem algumas dificuldades em relação à gestão dessa pauta habitacional, de planejamento territorial, saneamento, mobilidade, hoje às 14 horas, no plenário principal. A CNM é uma parceira também do MDR, em especial desse projeto Nova Agenda Urbana. Tem alguns folders ao final que os interessados eles podem conhecer um pouco mais o que é esse projeto. Aqui também na nossa plateia está o diretor da Agência de Cooperação Alemã, o Gunther, que tem cooperado junto com a gente em relação a essa agenda. Agradeço a presença do secretário do município de Conde e do MDR. Francisco, por favor.
Bom, e deixando um recado aos gestores, secretários, prefeitos, prefeitas, o diálogo para soluções é fundamental. No Ministério do Desenvolvimento Regional, vocês vão encontrar sempre, claro, muito apoio, né, João? Por parte do Ministério, na orientação técnica, enfim. Então, sempre que deslocarem a Brasília e procurarem o Ministério, eu recomendo também, além dessa consulta, esse diálogo permanente com o Ministério, que vocês possam também ir até a sede da CNM, porque lá vocês vão encontrar a Carla, que responde pela CNM, a CNM que tem se mostrado a principal parceira dos municípios, e a gente sabe, inclusive, a marcha aqui, que é, sem dúvida nenhuma, um grande marco da Confederação Nacional dos Municípios, e a Carla está mais do que apta a ajudar vocês nas mais variadas dúvidas e também a orientar sobre as políticas públicas que está sendo desenvolvida aqui em Brasília, que ela, pela proximidade e pela competência, pode dividir com vocês. Então, essa consulta também na CNM é importante, eu já a fiz várias vezes, e lá as portas estão sempre abertas, né, Carla? João Mendes, mais alguma coisa? Flávio?
Bom, só para finalizar, eu queria destacar que essa integração que foi colocada em âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional é super importante a gente fazer esse mesmo tipo de integração nas políticas territoriais municipais. Lá nós somos Secretaria de Planejamento, mas em volta à nossa Secretaria, ou seja, subordinada à Secretaria de Planejamento, está todas as outras políticas territoriais. Planejamento territorial, controle urbano, habitação, tudo isso está dentro da estrutura do planejamento que facilita esse ordenamento constitucional que a gente tem, que é controlar o uso e a ocupação do solo nos municípios. Então, eu agradeço o espaço e convido vocês também a acompanhar as nossas ações, que são ações que também reverberam aquilo que está pautado nacionalmente nos Institutos de Arquitetos do Brasil, IAB, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, que têm cartas para os gestores municipais para seguirem esses mesmos ritos, mais ou menos, conceituais que a gente está pautando lá no município. Obrigado.
Bom, muito bem. Em nome da CNM, do presidente Harold, eu agradeço a presença de todos e encerro com as falas da prefeita de Conde. Coragem, coragem para vocês. Deus abençoe e fica com Deus.